A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz.
Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue.
Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei.
Seu maconheiro! Seu merda!
T-H-Show!
É você que financia essa merda!
Ah, esqueci de falar uma coisa. Vai lá no Spotify e avalia o TH Show, caralho!
Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioHemp.com com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica junto com meu grande amigo, Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo Nhoque?
Igor do céu, como é que eu vou estar mal, irmão? Nessa época do ano é só alegria, começa a maratona dos protestos em forma de marcha da maconha no Brasil inteiro, eu tô só querendo ir pra rua, né, irmão? Espero que eu não pegue Covid de novo. Mas eu não vou pegar.
Eu vou te falar que ano passado teci várias críticas ao movimento aqui no TH Show, nos podcasts e tudo mais, mas tô empolgado também, vou participar das marchas esse ano, e que bom que no episódio de hoje a gente trouxe aqui alguém de dentro das marchas pra nos ajudar a entender mais ou menos qualquer a programação desse movimento aí pelo Brasil em 2023, né, Marcelo Nhoque?
É, isso é, mas criticar com o coração deve ser feito, Igor. É tipo, é crítica de mãe pra filho, é crítica de amigo. Não é uma crítica pra diminuir o movimento, pelo amor de Deus, é um dos movimentos mais irados que tem nesse Brasil. O negócio é ficar melhor ainda.
É isso aí, Marcelo Nhoque. Então, bora chamar o convidado aqui pra nossa bancada. Seja muito bem-vindo, Sodré Floripa, ao TH Show. Tudo bom, meu velho? Como é que você tá?
Boa tarde, galera. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Nhoque. Prazerzaço estar aqui com vocês aí no podcast hoje. E estamos felizes. Dias de lutas. Semana que passou foi incrível para nós com Florianópolis. Demonstrou um pouco do que a Marcha da Maconha Floripa pretende para as atividades deste ano. E pudemos levar aí para as ruas um conteúdo bem diversificado, abrangendo toda a nossa pauta, falando de diversos assuntos diferentes, ocupando espaços diferentes da cidade. Temos coisas interessantes aí para contar. É muita novidade boa pra galera aí.
É, mano, a gente pode começar falando da Marcha de Floripa, né? Que você já citou aí, rolou uma movimentação aí faz uns dias. É uma programação pra marcha, tipo, visando já o que vai ser discutido na Marcha de Floripa? Como é que tá acontecendo esse movimento aí, Sodré?
Pô, galera, muito louco a gente falar sobre isso e até tava rindo aqui no começo vocês falando das críticas, né? Eu acho que o que constrói o movimento, de fato, são as críticas. Quando você consegue, por exemplo, absorver aquilo que as pessoas estão, enfim, dando tanto de, né, tanto criticando como também dando ideias, e você consegue absorver isso, mostrar para fora que o movimento não é um movimento fechado, que você precisa aglutinar essas forças, né, discutir para que a gente possa levar o movimento adiante, a gente acaba avançando. Muito do que a gente programou para Florianópolis no ano de 2023 vem desse acúmulo. Por exemplo, as marchas normalmente são criticadas porque elas, em Florianópolis, vou falar um caso específico, porque elas eram feitas em dias de finais de semana e normalmente próximo a regiões mais nobres de Floripa. Qual é o impacto que isso tem para a nossa pauta? Será que a visibilidade naquele dia, naquele momento, naquele local, de fato impacta a mídia, as pessoas ao redor? E o que a gente leva de verdade deste movimento? O que a gente pretende no pós-marcha? Então, isso foi muito discutido nos últimos anos, principalmente. O avanço, acho, um pouco da nossa maturidade também, de tirar o movimento um pouco do academicismo e levá-lo, de fato, para as periferias, para dialogar com os movimentos sociais, que são repreendidos o tempo todo, né, pela questão da proibição. E nós pretendemos levar a marcha para setembro. Foi bem complicado, porque a nossa marcha tradicionalmente sempre foi em maio, e a ideia de transferir para setembro vem em função da chamada primavera antifascista, que já aconteceu em outras marchas no Brasil, mas também para ganhar tempo, para que a gente possa, de fato, organizar os demais coletivos, as figuras importantes, né, os atores da cena canábica, para a gente poder mostrar muito mais força no evento desse ano, agregando novas pessoas e mostrando que a marcha é um movimento que veio para ficar e vai pautar a discussão durante o ano inteiro, não somente um ato, uma vez por ano, caminhando nas ruas. Que essa é a nossa missão.
Quando eu comecei o episódio ali falando sobre as críticas à marcha, eu tive críticas ano passado mesmo, tá ligado? Eu tava numa feira de cannabis medicinal em São Paulo, e aí tava sendo discutido, né, toda a questão de medicina lá, os médicos e palestrantes e tudo mais, e eu já tava meio bolado, tá ligado? Com aquela, uma certa elitização dos detentores desse conhecimento, tá ligado? Já tava meio bolado. E aí, cara, eu cheguei cansadão dessa feira de São Paulo e fui direto pra marcha de Floripa. Quando eu cheguei na marcha, mano, o discurso que eu ouvi das pessoas, talvez até pelo acontecimento que teve, pelas coisas tipo a polícia barrar a passagem na ponte Cílio Luz, essas coisas, os discursos que o pessoal falou já não eram sobre cannabis também, tá ligado? Tipo, não eram sobre conscientizar a galera, não era sobre o política de drogas, não era nada disso. Quem pegou o microfone aquele dia, todo mundo falou contra a polícia, contra o fascismo, contra o Bolsonaro, tá ligado? Tipo, pautas que são relevantes pra cena canábica, é óbvio, mas que naquele dia, eu acho que, porra, era o dia da galera se reunir em 4 mil cabeças pra falar de maconha mesmo, sacou? A gente não precisa usar o nosso dia pra ficar batendo mais uma vez nos nossos inimigos. Vamos, né, tornar isso aqui algo produtivo pra gente. E eu não vi isso aí, tá ligado? E aí eu fiquei com um rancorzinho, assim, umas boas semanas pensando na energia que foi gasta, tá ligado? Essa foi a minha principal crítica, sacou? E eu não sei se eu tô certo nessa leitura, se foi algo que só aconteceu mesmo, porque teve o lance da polícia barrando a gente, mas eu senti a mesma coisa em São Paulo, saca? Em São Paulo só foi mais difícil de perceber, porque como tem muito mais gente, rola uma pluralidade muito maior de faixa, de discurso, do pessoal que tá falando. Mas quando voltava pra organização era sempre esse caminho, tá ligado? Não sei, tipo, será que esse ano, Sodré, as pessoas que pegarem o microfone vão falar de maconha pra aquela molecada que vai pra marcha descobrir o que é maconha?
Massa, massa mesmo, e eu concordo contigo, vamos dizer, em boa parte do que você falou, até inclusive sobre a leitura, né, uma avaliação. Aí coloca uma pessoa, por exemplo, que participa da cena, como você, como a que estava ali presente, fez essa observação, querendo chegar no movimento. Será que ele te atrai com o que estava acontecendo? Talvez não, foi o que aconteceu ali. Não me senti contemplado com as falas ou com a luta em si. Eu acredito um pouco disso ao cenário, né? Geral, a questão do bolsonarismo que vinha ali acontecendo de maneira bem forte, a proximidade, um ano eleitoral. Nós mesmo aqui em Florianópolis tínhamos diversas pessoas ligadas à estrutura da marcha da maconha ou organizadores mais ativos ou pessoas políticas próximas que disputavam o pleito eleitoral naquele ano. Então, acredito que veio um pouco disso. A questão da polícia foi fundamental, né? Aquela interseção, que a gente, nós estávamos com um evento programado durante muito tempo, aí chegar no dia a banda da PM parada na ponte, bem em frente ao ato, ao nosso ponto de concentração. Então aquilo com certeza foi orquestrado, foi bem montado, né, para inibir o nosso movimento. E eu acho que aquele choque ali do impedimento de a gente fazer o ato da maneira como a gente foi, acabou gerando essa revolta ali nas falas iniciais contra a polícia um pouco mais forte. E como você falou, não deixa de ser relevante, enfim, para a pauta, mas não traz o conteúdo que a galera que tá chegando ali gostaria de escutar. Eu acredito que esse ano vai ser bem diferente. Acredito que a gente já provou isso com essa questão da mudança, de não ter o foco em si no ato, mas trazer um foco no conteúdo, no que a marcha propõe para a sociedade, qual é o papel dela, de que maneira ela pode intervir. Eu fiz uma fala na Câmara de Vereadores na semana passada que vem nesse sentido. A marcha da maconha, ela é vanguarda, né, como movimento social na discussão de diversos pontos importantes, inclusive no uso medicinal de cannabis. O problema é que por muito tempo, essa falta de diálogo ou tato, tanto com a política como com a cena em geral, e você viu isso lá na feira, é que assim, os movimentos e a marcha falava assim, pô, a galera tá lutando pelo, sei lá, pelo PL399 lá, não nos contempla, então não vamos participar. E aí, cara, entra num problema que é político, né? Aquele lance de que se você não se interessa, você é governado por quem se interessa. E aí, se você não discute o uso medicinal de cannabis com essa galera que tá discutindo, o que eles querem que aconteça somente é o que vai ser aprovado. E você não vai ter como ingerir ou participar dessa discussão. Eu acho que o grande papel da marcha da maconha, pelo acúmulo político, pela questão do resguardo, né, que o processo seja de reparação, de justiça social, enfim, eu acho que tem que haver participação mais forte dentro, inclusive dessas correntes de legalização, que ela tem várias vertentes, para que a gente possa também incidir com esse pensamento um pouco mais político, um pouco mais social, E é o que me aproximou hoje, por exemplo, das relações com as entidades e as diversas associações. Porque eu, lá atrás, eu também tinha uma visão um pouco atrasada sobre. E aí, com o conhecimento, com o diálogo e a gente participar, entender um pouco mais antes de criticar, você passa a aprender. Então, hoje eu vejo que tem diversas associações. Existem associações que, claro, têm uma finalidade, trabalham para um sentido, para alguma coisa somente, e tem outras que têm N características. E as principais, que são as que mais me agradam, é quando ela tem um fator do trabalho social. E hoje eu tenho feito proximidade com diversas associações nesse sentido. Né? Cito aqui a Santa Cannabis publicamente, porque é a associação mais parceira que a gente tem hoje aqui, tanto da Marcha Floripa, como das próprias atividades que a gente desenvolve individualmente, por conta dessa questão social. Existe um trabalho social? Tem um camarada precisando fazer o uso do óleo, a gente vai conseguir fazer o atendimento social para essa pessoa, se ela não tiver condições? Então, desse ponto de vista, se nós não entrarmos a marcha como um movimento que vem agregar na luta e entender que o processo desses avanços medicinais, eles são um passo para aquela legalização que nós sonhamos, a gente não vai chegar lá. A gente não pode ser inimigo dessa pauta, né, ou tratar essa pauta em separado das nossas lutas. Ela, de fato, não contempla o autocultivo, não contempla, enfim, diversas outras coisas, não é como aquele recurso extraordinário ou como outros projetos que já estão em tramitação em Brasília, mas ela é um passo importantíssimo para que a gente possa regrar, né, uma situação que hoje no Brasil está muito complicada. O que nós temos que fazer é garantir que a gente só não mente com esses projetos que estão pipocando no Brasil inteiro. É um alerta. Faço aqui até um apelo para que a gente comece a entender melhor esse processo. Por que será que surgiram tantos projetos de lei nos últimos meses, agora nessa legislatura atual? Então está assim, uma loucura. Qual é o interesse disso? Vamos nos atentar enquanto movimento social, vamos tentar entender para que a gente possa participar, porque senão a coisa vai desandar num sentido que a gente não vai ter acesso, e essa legalização, inclusive do uso medicinal, vai ser inacessível para a maior parte da população. Então esse é o nosso papel enquanto marcha, e o que a gente está pretendendo em Floripa é a dialogar com os demais coletivos, com as outras forças políticas, com os cultivadores, com as grow shops, com todo mundo que é envolvido nessa cena, médicos, prescritores, advogados, enfim, para que a gente possa atuar de forma conjunta, elaborar um calendário de ações, de políticas públicas ou de ações educacionais, seminários, frentes parlamentares, tudo que a gente possa educar a nossa população para esse cenário, recontar aquela história que foi criada. Na verdade, a gente tem uma luta muito grande, que é de modificar o preconceito com a planta, em primeiro lugar. Acho que essa é a ideia.
Eu acho que eu, como maconheiro, como ativista e como uma pessoa que trabalha somente com isso, assim como tu também, Sodré, assim como o Igor, eu acho que é na marcha que nós temos que ter um foco, principalmente social, na galera que não é assistida e que sofre preconceito, sofre muito mais do que grande maioria das pessoas que às vezes fazem tratamento medicinal, que já tem habeas corpus e podem plantar, ou que usam... Só compram, mesmo que seja usuário recreativo, só compre flor. Pessoas que têm grana, assim. Porque, pô, 99% dos brasileiros que fumam maconha são uns fudidos também. Igual nós. Que fumam prensado, que tá fudendo pra pagar os boletos. E chegar na hora da marcha ali e usarmos esse espaço que deveria ser de luta em prol de uma galera que foge da gente. Não é uma luta egoísta, é uma luta por muita gente. E pegarmos aquele holofote todo e tentarmos... Mostrar o meu trabalho, não é o meu trabalho que tem que mostrar naquela hora ali. São as ações que estão sendo tomadas em prol de toda essa galera maconheira. Porque nós queremos a mesma coisa. Todo mundo quer a mesma coisa ali. Todo mundo quer maconha legal pro brasileiro. Que é o fim do preconceito, que é o fim da correria da polícia atrás de preto pobre, tá ligado? Que é um absurdo, cara. O quanto os playboys têm acesso a essa planta e os pobres, pela mesma planta, com baixíssima qualidade, são presos, sofrem pra caralho, tá ligado? Na vila onde o cara mora, é foda isso aí, cara. Eu acho que a marcha tem tudo, Sodré, pra ser esse paviozinho, irmão, que estoura mesmo, assim, ó, mostrando tudo de ação social que tá sendo tomada em prol disso aí, dessa luta, tá ligado? E eu acho que tem tudo pra ser. Só que é foda organizar isso aí, cara. Em Porto Alegre eu também vejo uma elitização, tá ligado? Não da galera da marcha, mas sim dos locais, que a polícia determina onde vai rolar a marcha. Isso é palha, cara. E eu não sei como contornar isso aí sem ser signolei, né? Que um evento público assim tem que ser falado com a polícia, tem que ser combinado antes. Tu como organizador, como funciona esse tipo de forma de combinar com as prefeituras, cara? Onde vai ser realizado, o dia? Eles dão muito pitaco em relação a isso?
Na verdade, por exemplo, o correto seria que nós informássemos com prazo de antecedência, vamos falar para o Florianópolis, né? Você vai na Secretaria lá do Serviço Urbano de Serviços Públicos, que é a SUSP, vai na prefeitura, vai no pró-cidadão, protocola um evento, né? Que você vai fazer com determinada antecedência, informa o local, a hora, e solicita, inclusive, né? Policiamento necessário ali para manter uma ordem. Nunca foi um problema para nós. Embora seja um ato de desobediência civil, né, praticado ali, no caso, aquela questão da marcha ali no dia. A questão é a seguinte, algum preconceito que tem em cima do movimento faz com que normalmente esses pedidos não são respondidos. Nem por parte dos órgãos públicos, prefeitura ou qualquer coisa, e nem por parte da polícia, nem a guarda municipal, nem a polícia militar. É como se chegasse o documento, eles em tempo não julgam, e aí você fica com aquele protocolo de entrega, mas que não foi ali validado ou não. Uhum. Normalmente chega-se no dia da marcha sem essa certeza. Vai para um local, leva um advogado, tenta levar alguma pessoa que possa tentar ajudar ali na hora de uma abordagem policial e tenta contornar a situação. Em lugares, por exemplo, como São Paulo, onde a massa é muito grande, existe isso já de uma forma mais tradicional. Ó, iremos ocupar a Paulista, descer a Avenida Paulista até a Rua Consolação e até o centro e tal. Existe um trajeto e a polícia faz essa escolta. Em lugares como Florianópolis, onde a gente pode botar 2.000, 3.000, 1.500, 4.000 pessoas, não tem porte para que a gente, por exemplo, tome uma avenida, alguma coisa de maior, por exemplo, para parar o trânsito. Uhum. E que as pessoas aceitem é muito grande, deixa rolar. Eles acabam existindo a repressão. Então, teoricamente, nós optamos sempre por um lugar mais cômodo. Mas é muito preocupante isso. Então, esse ano a gente está até sob orientação jurídica. Olha, vamos avisar com antecedência. Vamos preparar o local com antecedência. Vamos ver um local apropriado e vamos tentar, né, ter o apoio para que a gente possa fazer o ato no dia sem ter esse tipo de intervenção. Nós vamos tentar mais uma vez. Eu acho que a gente não pode privar a tentativa. Então, mais uma vez, uma parte de nós, essa tentativa. É válido mencionar aqui que a marcha da maconha, ela não tem, por exemplo, o CNPJ, conta em banco, ela não tem uma razão social. Ela é um movimento social, que ela se organiza de forma livre. Ela não tem presidente, até organizador. Não tem direção, não tem nada. O que acontece é que os coletivos normalmente organizam-se em grupos de WhatsApp. Todo mundo que quer construir é chamado para esse grupo. O grupo normalmente é um grupo bem maior, com 100, 200 pessoas, dependendo dos coletivos. E aí, conforme você vai elaborando atividades ou tarefas, algumas pessoas se responsabilizam por algumas coisas. Tem certo tempo mais disponível, algo assim. E aí cria-se um grupo para operar aquilo. 10, 12 pessoas que estão, de fato, ali com responsáveis por alguma coisa, para se comunicar de maneira mais rápida. Então, eu gosto de falar isso porque é preciso que todas as pessoas participem. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente faz uma reunião aberta na Universidade Federal, no centro, numa praça pública ou qualquer lugar, a ideia de convocar no Instagram, nas redes sociais, é que qualquer pessoa que se interesse em construir isso apareça lá para poder, contribuir. E muitas vezes existe essa trava. Então, fica aí já o convite. Nós iremos fazer uma reunião aberta nos próximos dias, provavelmente dentro dos 15 dias. Nós temos data para a Marcha da Maconha Floripa, que é 23 de setembro, mas não temos local, formato e, enfim, o que nós vamos fazer direitinho. Então, está o convite aí aberto para quem nos escutar comparecer na nossa próxima reunião para ajudarmos, né, aí na luta aqui na capital.
Na marcha do ano passado, eu encontrei bastante ouvintes do Tega Show, hein? A galera veio, foi em peso. Cara, você estava falando, antes da gente começar, desculpa até te interromper, eu não sei se você terminou a sua fala, mas antes da gente começar, você estava falando sobre esse novo momento, né, que existem aí algumas cidades que estão tentando fazer a proibição da marcha de novo, tentando seguir algumas estratégias malucas de criação de lei para impedir que esses encontros aconteçam, tipo o que aconteceu em Sorocaba e tal. E eu queria que você desse sua opinião sobre isso, cara. O que você acha que tem que ser feito em momentos como esse? Qual que tem que ser a movimentação da marcha como um todo, assim, falando num cenário mais nacional mesmo? Como que as marchas da maconha tem que se colocar nesse tabuleiro, né, para impedir que essas coisas aconteçam? Fazer uma pressão maior, talvez.
Primeiro lugar, entender que o processo, para quem não sabe, né, as marchas da maconha tiveram autorização judicial aí, né, geral, no Supremo, em 2011, que autorizavam elas acontecerem, por serem uma manifestação social legítima, enfim. E essa onda, ela vem do ano passado para cá, começou com algumas cidades, em Sorocaba, por exemplo, já inclusive houve a votação já pelo Parlamento, ali pela Câmara Municipal, a lei já foi aprovada, né, já está ali. E o que acontece? Se você não tiver uma ingerência, uma forma de incidir politicamente, você não vai conseguir conter isso. Porque, a princípio, mesmo sendo inconstitucional, que é defendido por alguns advogados da pauta, essas decisões parlamentares, essas casas legislativas municipais ou estaduais, refletem a decisão do executivo e da operação da segurança pública, por exemplo. Então, se houver uma decisão, né, já tem aqui um projeto, por exemplo, parecido em Santa Catarina, sei lá, rolando. Se houver uma decisão que proíba a marcha aqui, dela acontecer de fato, e de que a polícia deva agir com, né, sei lá, para impedir isso, se nós não conseguirmos reverter essa decisão judicialmente, ela vai estar valendo no dia do ato da marcha. Então, a única forma disso acontecer é incidir politicamente. Então, as marchas que no passado tiveram essa bronca, ou essa separação, ou guerras políticas entre grupos, é o caso do Rio de Janeiro, posso falar tranquilamente sobre isso, que em algum momento tiveram grupos políticos operando as situações, misturam-se muito interesses. E aí, que forma você vai avançar para você conter alguma coisa, né? Então, aqui em Floripa existe já um certo avanço nesse sentido. Nós temos hoje, tipo, parlamentares, por exemplo, em atuação tanto em âmbito municipal como estadual, que já dão um certo apoio à pauta e certo ponto tem extensão dentro do movimento e que entendem a nossa luta e que, se necessário, podem intervir a nosso favor. Ou tentando fazer um pedido para reverter essa lei, levar um documento adiante, fazendo alguma coisa. Agora, qual é o papel que o movimento pode fazer? Nós podemos gerar um documento? Então, se não forem as entidades, o que a gente vai fazer? Então, se a Marcha da Maconha, por exemplo, não tiver ligação com as associações, né, com as sociedades de estudos sobre cannabis, com as universidades que pesquisam, né, com as outras entidades que discutem o papel da questão de drogas, né, Plataforma Brasileira de Política de Drogas, por exemplo, a Abrand Sul aqui, né, ou a Abrand Nacional, que fazem essas discussões, que peso político nós vamos ter para solicitar isso? Então, nós estamos hoje num tempo muito complicado. Esses projetos que pipocam por toda a parte são de cunho bem preconceituoso, a certo ponto. Você percebe nas argumentações para que eles existam uma série de confusões nos argumentos. Não existe um argumento sólido, um argumento, enfim, que é pautado por alguma informação real. São sempre por achismos, por falsas crenças ou por questões morais e religiosas, mas nunca por um fundamento científico, por um embasamento sobre um estudo que isso atrapalhe alguma coisa. Chegaram a dizer que a gente leva crianças para fumar, que, enfim, uma série de coisas absurdas que a gente sabe de onde vem no campo político isso. Então, a única forma de a gente impedir é ela se organizando. Então, precisa sair dessa cultura somente da parte do anarquismo na hora da construção do movimento e ter toda essa abertura. Eu acho que o movimento ele deve agregar todas as pessoas que lutam, como o Nhoque comentou, pela liberdade da planta, pelo acesso, né, pela questão da informação. Então, não é um movimento social somente de ativistas, ele tem que ser composto por todas as pessoas que envolvem. Então, essa é o que a Marcha da Floripa vem propondo. Foi a nossa ideia esse ano, na hora de, por exemplo, realizarmos as primeiras reuniões. Nós fizemos ligações, né, para as pessoas, convidamos, né, acho que convidei aqui também para que vocês pudessem participar, estivessem já. Então, eu acho que a ideia é que a gente possa convidar todas as pessoas que participam, porque se todas essas ideias juntas, se toda essa força que a gente tem, capacidade de organização, nas redes, né, nossos seguidores, as pessoas que acompanham os nossos projetos, as nossas ideias, a gente vai chegar naquilo que o Nhoque comentou. E o que o coletivo está buscando? O que a gente vai fazer? Então, por exemplo, essas ações de redução de danos que a gente fez durante essa última semana aqui em Floripa, foi nesse sentido. Foi levar uma informação que ela vai sair daquele ambiente da marcha, ela vai chegar a comprar um outro grupo para uma outra realidade que não detém determinada informação, e aí o papel da marcha é levar sobre aquilo. Nós tivemos presentes ali em parceria com a Renfa, com um kit de redução de danos muito massa. Tinha à disposição testes ali de HIV, tinha camisinhas, sedas, piteiras, informativos sobre o uso consciente de drogas e álcool, informações sobre outras coisas, inclusive sobre a pauta feminista, né? Denúncias das questões relativas à mulher. Então, acho que começa-se a criar um ambiente para mostrar que a marcha deve pautar essas coisas dentro da política e da sociedade com maior incisão, porque, de fato, dentro dos nossos coletivos tem pessoa com muitas propriedades, né, com muito conhecimento para falar sobre esses assuntos. E que, muitas vezes, eles são silenciados em outros espaços, né, ou mesmo em outros coletivos pela questão preconceito, etc. Então, às vezes, você tem um movimento, sei lá, é meio bem foda falar isso. Mas determinados movimentos, por exemplo, na política, abordam vários assuntos que são aquilo que tem a ver com eles, com a dor, com aquilo que eles sofrem, mas quando vai falar sobre o tema de drogas, de guerras drogas, do impacto que elas causam, as questões da liberdade dos corpos e tal, eles não se metem. É como se fosse assim, tipo, acho que a gente já sofre demais, tem determinadas coisas, mais um fator para que eu seja alto, eu não posso mais ter mais esse estereótipo. Então, eu acho que até por uma questão disso, a Marcha da Maconha, por um certo ponto, ela se tornou um local de acolhimento para outras pessoas que em alguns movimentos não se sentiam contempladas e que viam na marcha um local de, olha, pô, ali toda a galera entende todas as tribos, nós conversamos com todo mundo, não existe
preconceito. É o rock, né? É o rock.
É isso. Então, eu acho que é isso que a gente precisa passar pra galera. Vem pra marcha. Aqui é a acolhida, tá ligado?
O York chamando de rock, ele colocou só as pessoas acima de 50 anos, né? Na categoria de que vai ser contemplado pela marcha.
Foda. Não, mas eu acho massa, de verdade, Sodré, a marcha abraçar a galera mesmo, geral, todo mundo, cara, que realmente tem que ser uma marcha muito plural. Só que eu não vou mentir pra ti, cara, eu fico um pouco chateado quando no dia da marcha todas as pautas às vezes ganham mais palco do que a própria maconha, tá ligado? Porque quando essas pautas estão andando sozinhas, não que elas não sejam importantes, não mereçam respeito, claro que merecem, pô, entenda, ouvintes, entenda o que eu tô falando aqui, elas não estão representando a maconha. Só que quando a maconha está no seu dia de protagonismo, ela abre espaço para todo mundo se representar ali. Isso é irado. Só que tira um pouco do foco desse único dia que tu tinha para poder divulgar programas sociais de redução de danos, de medicina, como conseguir tratamento. Tem uma série de coisas que em volta da maconha são importantíssimas para a gente deixar de falar disso para falar de outras coisas, outras pautas, né? Inclusive políticas, né, cara? É uma minha briga também.
Só eu acho que... um gancho nisso que você falou. A gente podia, por exemplo, tá aí uma ideia, né? Que eu falei, a gente não tem o formato. Por exemplo, por que a Marcha da Maconha esse ano... Vamos dar um exemplo do ano passado ali naquele parque lá. Por que ela também não é uma feira, na verdade, né? Se vamos dizer assim, no geral, como quase isso, assim. Por que nós não estamos ali com a galera da Universidade Federal, com o Eric Amazonas, com a galera falando sobre pesquisa, sobre como que é, o que está acontecendo, informando e tal, tal, tal? Por que a gente não tem ali uma galera, por exemplo, ali uma parada da Renfa com o GAPA para falar sobre essas questões de informação, não sei o quê? Então, meio que a gente está falando a mesma coisa, sabe? Tipo, é uma dor minha também, né? Uhum. Só para fazer um parênteses, sabe? Eu também achava que a gente precisava englobar tudo aquilo que a gente discute com maconha e levar naquele dia um dia especial sobre tudo aquilo. Para que a pessoa que vá ali saia dali sabendo que não é para fumar e que tem diversas paradas ali que envolvem aquela discussão que são muito importantes, inclusive o fumar, sabe? Mas com muita informação, com muito conteúdo, né? E não somente chegar lá, caminhar, escutar uma música e ir embora, entendeu?
É que nós, cara, nós estamos vivendo isso diariamente, trabalhando com isso, criando conteúdo, nos informando. A gente, a nossa audiência, as pessoas que nos seguem, que te seguem, Sodré, e vão até a marcha, elas meio que já sabem disso aí, tá ligado? Só que vai muitas pessoas que não são do nosso meio, que não estão ligadas na piteira, que não estão ligadas em lavar o prensado, que não estão ligadas que talvez pode conseguir uma maconha pelo SUS, não estão ligadas em muitas paradas que a marcha poderia estar informando. Extrapolando essa bolha que nós temos aqui, cada um, nós temos nossas bolhas, né? Pessoas que estão informadas.
Eu acho que é inaceitável, por exemplo, uma pessoa ir pra uma marcha da maconha e sair de lá ainda sem saber o que é uma flor, tá ligado? Não vê nenhuma foto, sacou? Que tá, velho, o cara fuma o prensado dele, chegou na marcha, viu os discursos. Pra ele, o prensado continua a mesma coisa que sempre foi e ele não vai...
Não, mas é real, cara. Eu achei muito massa essa ideia, porque, na verdade, é justamente o que eu tô tentando encontrar ajuda. Tipo aí, ó, tá vendo? dois caras que podem muito nos ajudar, sabe? Tipo, e contribuir com de diversas formas, assim, entendeu? Então, nesse dia, eu acho que lá a gente pode pirar em várias coisas, só que precisa de mais mente pra pensar nisso. Não pode ser um projeto Sodré, entendeu? Não pode parecer uma coisa que é o Sodré que tá fazendo, como sim. O Miguel falou, entendeu?
O que você falou da feirinha, cara, de transformar isso num, sei lá, cara, uma festa junina da cannabis, tá ligado? Eu acho que pra um lugar como Floripa, é o que deixaria da hora, tá ligado? Não precisa ter venda de bebida alcoólica, não precisa transformar isso em festinha. Mas coloca lá, cara, o Eric Amazonas fazendo uma palestra sobre veterinária, tá ligado? Ele, cara, a gente fez a Marcha da Maconha no passado, ele tava lá e ele não teve tempo pra falar nada sobre nenhum tipo de tratamento pra bicho, cara. E quanta gente poderia saber disso ali, sacou? E aí, não envolve só quem tá na marcha, envolve a tiazinha que tá passando do lado, que ouviu alguma coisa e parou pra se inteirar sobre o que é, tá ligado? Então, eu acho que uma feirinha, ou a Marcha da Maconha numa vibe feirinha seria irado. Se pá, colocar também a marcha, porque caminhar pela cidade também é importante, tá ligado? Tipo, porque coloca a gente de frente com as nossas raízes, tá ligado? A gente tá lutando pela cannabis e tal, uma parada maior do que a gente. Só que essa luta vai afetar aqui por onde eu tô passando, irmão. Por isso que é importante ter essa caminhada também, sacou? Mas é isso, são bastante coisas pra pensar, tá ligado? A gente não é tão presente assim nas reuniões como a gente gostaria. Eu, principalmente, porque moro em Palhoça, tá ligado? Qualquer deslocamento meu pro centro de Floripa é R$70 do meu orçamento, tá ligado? Então, tipo, ainda assim fica difícil, eu queria estar presencialmente lá. O Nhoque tem se esforçado, né, Nhoque, pra participar da marcha de Porto Alegre?
Cara, eu tô tentando ir nas reuniões da marcha, só que elas são caem sempre nos dias que nós temos gravação de noite, tá ligado? Isso tá fora, porque a gente tá numa maratona faz uns meses aí, né?
É, tá a gente fora. Tá meio louco.
Mas, ô, marcha de Porto Alegre vai acontecer daqui a pouco e estarei lá, hein?
Agora vai começar várias, né?
É, agora vai 13, começar...
13 de maio, dia 13 de maio, marcha de maconha de Porto Alegre, estarei lá e quero ganhar cerveja. E não vou dividir lá com ninguém dessa vez. Da outra vez que eu dividi, deu ruim.
Eu queria comentar com vocês só essa questão, só fazendo, sei lá, um apanhado do que a gente meio que trocou ideia aqui hoje. A questão desse assunto tá em evidência agora, em função das marchas estarem chegando e dessa questão toda que envolveu os projetos de proibição, enfim. Eu acredito que é um momento essencial, como eu falei. O lance do formato ali, eu quero deixar bastante em aberto aqui o que vai acontecer no dia 23 de setembro, porque, como eu falei, a gente só tem o horizonte da data, nós não temos o formato, nem o local e nem o tema. Inclusive, o tema vai ser a primeira reunião de debate, assim, o primeiro ponto de pauta é definir o tema da marcha 2023. E eu acredito que, indo nessa linha de raciocínio, o que a gente pretende para esse ano não é fazer um ato, por exemplo, uma caminhada e depois shows. Eu acho que a ideia é fazer um evento social e que ele termine, sei lá, com uma caminhada ou com um ato ou um show, mas no final, sabe? Que a gente possa passar o dia todo trabalhando com isso que vocês falaram, com formação, com acolhimento, com conteúdo, distribuição de informação, sabe? Para que isso seja um movimento para fora e não para dentro. Eu acho que essa é a grande ideia. E o que aconteceu, por exemplo, na audiência aqui de Floripa, nós temos ali um vereador supostamente do campo adversário ali naquela discussão, e ter convidado um vereador de Búzios, que enfim, é evangélico e tal, mas que passou pelo projeto de aprovação lá e foi o cara responsável pela aprovação dos projetos de uso medicinal lá em Búzios, aqui para Florianópolis, foi um exemplo um pouco disso. E o diálogo e o fim, eles podem muitas vezes facilitar com que a gente se desprenda de algumas vaidades para a gente poder encontrar um método correto da gente discutir, avaliar e poder aprovar coisas tão importantes para a cidade. Então, a gente não pode encarar esse tipo de discussão ali como uma coisa de direita ou esquerda, né? E aí eu não vou puxar a sardinha pro meu lado, mas, por exemplo, no momento que eu fui agredido ali, até comentei, eu acho, já no pessoal com o Igor, eu acho que foi agredido lá na frente da câmara naquele dia da audiência, por um grupo de adolescentes. Naquele momento, eu não quis levar a questão da agressão para um lado de revidar ou nem nada, justamente porque, imaginem só, um organizador de um movimento ou uma pessoa vista como essa pessoa ali, que representa aquela galera, está na frente de uma atividade na Câmara de Vereadores agredindo menores de idade. E tudo que aquilo que já é falado sobre a marcha, então, assim, é violência mesmo, entendeu? Os caras são violentos, os caras são são maus, cara. Então, assim, tudo aquilo ali passou na minha mente numa fração de segundos para que eu tivesse ali clareza e frieza para ficar, né, na minha, entender tudo aquilo da agressão e depois ir ali fazer uma fala que fosse no sentido da gente tentar educar a nossa população. Então, acho que a maior tarefa da galera da marcha não é organizar uma vez por ano um ato. Nós trabalharmos com a consciência, né, a educação, né, da galera, da nossa sociedade, para criar os caminhos necessários para que a gente possa avançar com as nossas pautas, né, num cenário rumo a uma legalização que a gente acredita, né, que faça justiça, né, que contemple todo mundo como a gente sonha. Mas é um passo de cada vez e somente essa luta, quando ela se desprende dessa questão das vaidades, ela pode avançar. Ela precisa de pessoas que façam todas essas frentes, né? O cara que é jornalista, o cara que é comunicador, o cara que faz um podcast, a galera que faz o papel do youtuber canábico, o político que desenvolve as leis que favoreçam a questão da maconha. Acho que todos eles formam um elo capaz de transformar, entendeu?
Eu concordo contigo e tu citou a vaidade agora há pouco. E toda essa galera que tu falou agora, o meu recado é pra eles. Parem de pegar o microfone da marcha para tentar vender os produtos de vocês e divulgar o Instagram. Tem mais coisa, mais importante naquele momento para ser feito. O trabalho todo que a gente faz nos outros 364 dias do ano é isso. É vender nosso produto, vender nosso peixe, indicando nosso site, mostrando nosso Instagram, mostrando nosso produto. Naquela hora lá, cara, cria um movimento social, cria uma parada de redução de danos, cria um negocinho, cria uma coisinha e divulga lá. Show. Só que, não vai se vender lá com o microfone na frente, cara. Pô, porque isso aí me irrita também, cara. De estar 3 mil pessoas ali e a pessoa que pegou o microfone vai falar sobre o Instagram dela e sobre o trabalho dela de criador de conteúdo do cannabis. Poxa. É uma baita divulgação? É. Só tem maconheiro ali. É o teu público, tá ligado? Sem dúvida é tentador isso aí. Só que é um movimento que eu acho que tem que ser menos egoísta. Nesse dia específico. Tem que ser mais em prol dos outros. Real.
Nhoque 13,420?
Tá cheio. Não tô nem aí.
bem forte aí pro ano que vem.
Sodré, muito obrigado pelo seu tempo aí, por participar aqui do TH Show. As portas aqui estão abertas, mano. A gente sempre fala isso para todos os convidados, inclusive toda a galera de Marcha da Maconha que a gente já recebeu, o pessoal de movimento social. Cara, apareceu um fato novo. Acho que vale a pena trocar ideia. Procura a gente, vamos trocar essa ideia, vamos levar adiante, tá ligado? Como a Marcha da Maconha de Floripa só vai acontecer em setembro, tem pelo menos mais, sei lá, uns 2 episódios pra gente fazer aqui.
Uhum.
Sacou? Uhum. Então, bora pra cima, tá ligado? Vamos se ajudar, a gente... As palavras do Nhoque ali, não só à toa, porque, cara, é uma coisa que eu e ele, a gente já discute isso pessoalmente há muito tempo, tá ligado? Enquanto a gente tá organizando o nosso trabalho, a gente troca palpite sobre o que a gente acha que tem que ser uma melhor estratégia pra abordar isso e fazer essas questões evoluírem, tá ligado? Então, de verdade, se tiver qualquer coisa pra compartilhar com a gente, pode procurar, tá ligado? Estamos sempre disponível pra trocar essas ideias, fechou?
Eu que agradeço, esse espaço demais, a gente sabe da importância de estar falando sobre isso e vamos esperar os próximos acontecimentos, vamos... Tem aí o horizonte, né, de setembro, tem 4 meses, 5 meses pela frente. Quando a gente tiver o tema, tiver aí o local confirmado e começar a pensar no formato, a gente vem trazer essa informação para a galera e divulgar aqui com vocês, chamar todo mundo para estar participando, tentar fazer da marcha de 2023 aí um marco aí na nossa luta aqui na capital. São 15 anos da Marcha da Maconha Floripa, né, que foi a primeira em 2008. Então, acho que é um momento também da gente fazer até essa autoavaliação que a gente fez aqui, que essa ideia que a gente trocou, né, essa autocrítica do movimento, né, o que a gente construiu nesse período, qual é o cúmulo disso, pra gente virar essa chave, né, e virar o ano aí com força pra gente buscar os nossos objetivos coletivos. Tamo junto, galera. Obrigado mesmo. Salve, Zaço, aí, tá com vocês aí hoje.
Eu amo a Marcha da Maconha. Eu acho um movimento muito foda, tá ligado? Eu acho que tem como ser... Esse negócio de feirinha eu achei irado, cara. Porque aí tem como a galera fazer uma conversa mais pessoal com os outros, tá ligado? Vendendo suas paradas ali. Ao mesmo tempo pode ter um palco onde coisas relevantes são levantadas. É bacana. Só que aí não teria a marcha em si, né? Não sei como é que faria pra fazer isso andando.
Deixa o pessoal pensar. Mais uma vez, obrigado, Sodré. Valeu, Nhoque. Valeu todo mundo que nos escutou até aqui. Nós voltamos na semana que vem. Um abraço bem apertado e tchau.
É nóis.
Valeu. Obrigado.
Rádio Hemp.